Olá, Toninho.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte.
A gente começou ontem a fazer aqui um levantamento de alguns tópicos ligados à economia que não estão nos planos de governo dos candidatos, mas que você trouxe aí como ideias a serem adotadas, né?
Perfeito, exato. O objetivo é a gente ter uma discussão um pouco mais detalhada sobre esses temas.
A gente já falou sobre o comércio de rua e agora vamos falar sobre o controle da dívida pública e também o aumento do investimento.
Perfeito. Hoje nós podemos utilizar o recurso público de várias maneiras. E nós temos à disposição o endividamento, que basicamente é construir e adquirir um bem de capital, uma escola, uma rodovia, né, construir uma rodovia. São ativos importantes para o setor público e nós podemos se utilizar de recurso de terceiro que vem através do endividamento. Então, toda vez que você faz essa opção, você tem um benefício direto, que é aquele bem público à disposição da população. Mas no futuro, você tem o custo de reposição do capital, que é a necessidade de você manter esse ativo ali presente e sempre com a qualidade que você iniciou o projeto. É importante colocar isso. E como você pegou um dinheiro de terceiro, você tem a necessidade na sequência de pagar as dívidas, né, os juros e a amortização também. Então, no curto prazo, é um excelente negócio. No médio e longo prazo, se o seu endividamento e também a parte desse volume de recurso a ser pago não for controlado, você vai começar a ter uma parte do seu orçamento para juros e amortização, e logicamente isso vai reduzir o investimento no médio e longo prazo. Então é necessário que a gente tenha um controle saudável da dívida pública e também da relação amortização juros versus receita líquida corrente. Então é um ponto relevante.
É importante você trazer isso porque todos os planos de governo preveem uma série de investimentos. Agora, de onde vai sair o dinheiro para investir? Aí é que mora o perigo, né? Porque se essa dívida começa a aumentar demais.
Existe uma dificuldade em termos de gasto público, não só a nível municipal, em qualquer esfera hoje. O gasto é sempre superior à arrecadação e aí você tem um crescimento do volume. Logicamente, você tem que fazer a compensação por meio de arrecadação, e arrecadação hoje vem da atividade econômica. Então, hoje, a iniciativa de aumentar a tributação ela está sendo falha. Por quê? Porque você aumenta a evasão fiscal. Então, muitas vezes, aumentar o tributo não vai resultar no aumento de arrecadação. E aí você precisa fazer uma série de manobras fiscais para você obter o recurso e fazer frente ao gasto que já vai ocorrer. Então, a iniciativa que está sendo proposta aqui, logicamente, é olhar essa dívida com um pouco mais cuidado, fazer com que a trajetória da dívida ela seja reduzida ao longo dos anos. Então, a gente tem aí uma redução da dívida em relação à receita líquida corrente nos próximos anos, nas próximas gestões. Toda vez que você reduz o endividamento, reduz também o volume de juros e amortização e sobra mais dinheiro em caixa para você fazer investimento que a gente chama, né, a fonte mil, né, a fonte de recursos livres. Acredito que a cidade de Maringá ela está na vanguarda do desenvolvimento, da gestão pública, né, da gestão fiscal. Penso que seja uma excelente iniciativa para a gente resguardar os níveis de endividamento, né, de anos anteriores e a gente poder ter uma condição de sustentabilidade muito maior. Um ponto que a gente tem que levar em consideração é que há muitas variáveis que vão entrar no jogo que a gente não sabe muito bem o impacto disso ainda. Por exemplo, a reforma fiscal do Brasil. O quanto isso vai impactar os cofres públicos? Então, se a gente tiver um orçamento muito tomado por dívida, nós não vamos ter ferramenta para lidar com uma redução da arrecadação e, logicamente, lá na frente, quem vai pagar esse custo, né, vai ser a população, porque a gente vai ter menos investimento na educação, na saúde, na infra, na segurança. Então, nós somos diretamente afetados.
Você fala também sobre a questão das PPPs, né, as parcerias público-privadas.
Exatamente. Nós temos uma série de iniciativas que podem ser desenvolvidas a partir dessas parcerias. Mas lógico que desenvolver uma PPP não é algo muito simples. É necessário fazer um projeto base, é necessário fazer uma prospecção. Quando você terceiriza ou faz em parceria alguma atividade pública com a iniciativa privada, entra um aspecto regulatório muito importante. Então você tem que fazer um controle muito rígido em relação à execução e à sustentabilidade dessa parceria. Então, de fato, um exemplo claro, né, de uma iniciativa que deu certo em Maringá, que é basicamente uma PPP, são as creches privadas. Basicamente ali existe uma relação de parceria e hoje você consegue atender a população que não é atendida pelo setor público diretamente com as creches. Então mostra aí um exemplo, né, de outras situações que podem ser relevantes para a cidade.
É isso, temos outros tópicos a abordar e amanhã a gente volta a falar sobre eles, certo, Toninho?
Perfeito, Breno, obrigado, bom dia.